Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Está convosco a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 8 de abril de 2018. Chamamos a todos os que estão connosco a votos de um bom domingo. Estamos nos estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia na apresentação está na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. A emissão pode ser também escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, Capital FM, e a PGGT em Bafatã, é rádio comunitária em Gabu, é rádio Sitchanoko. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar da precariedade da saúde em Angola. Depois continuaremos a falar de saúde, mas com a doutora Graça Matinha, que responde a vários dos nossos amigos ouvintes. E depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Aliás, hoje ela é uma amiga ouvinte e é de Moçambique. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. E aqui estou, sou Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o Irão, neste domingo, por um ataque químico insensato na Síria que matou pelo menos 40 pessoas, advertindo que é um grande preço a pagar. Na rara condenação direta ao líder russo, Trump declarou: "O presidente Putin e a Rússia e o Irão são responsáveis por apoiar o animal Assad, em referência ao presidente sírio Bashar al-Assad. Grande preço a pagar", disse Trump numa série de comentários no Twitter. O presidente não disse como os Estados Unidos haveriam de reagir, mas o conselheiro de Segurança Interna e Contra-Terrorismo, Thomas Bossert, disse à ABC News que eu não tiraria nada da mesa. Trump disse que a área onde a atrocidade ocorreu, em Douma, perto da capital síria, Damasco, é confinada e cercada pelo exército sírio, tornando-a completamente inacessível ao mundo exterior. Mas Trump também disse que se o seu antecessor, o antigo presidente Barack Obama, tivesse cruzado a sua linha vermelha desenhada na areia, não responsabilizaria Assad por ataques químicos anteriores. O desastre sírio teria terminado há muito tempo. Animal Assad não teria sido história. O alegado ataque químico, negado pelo governo sírio e também pela Rússia, ocorreu no final do sábado, ontem, numa altura em que eram feitos novos ataques ao último enclave rebelde no leste de Ghouta. Os socorristas disseram que descobriram famílias sufocadas nas suas casas e abrigos com pessoas espumando nas bocas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sua conta no Twitter neste domingo que a China iria derrubar as barreiras comerciais e que os dois países chegariam a um acordo sobre a propriedade intelectual. Na quinta-feira, Trump ordenou às autoridades de comércio dos Estados Unidos para identificarem tarifas sobre 100 mil milhões de dólares em produtos chineses, alimentando receios de uma guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais. No post deste domingo no Twitter, Trump disse que ele e o presidente chinês Xi Jinping permaneceriam amigos, apesar da disputa comercial. Dias após a tomada de posse, o novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, iniciou a materialização das prometidas reformas com realce para o encerramento do centro de detenção Meekelawe e libertação de 11 jornalistas e políticos. Mas antigos prisioneiros e jornalistas dizem que o centro de Meekelawe não foi encerrado. Os detidos apenas foram transferidos e questionam se o encerramento simbólico e libertação de alguns reclusos é sinal de mudanças reais. Ahmed tomou posse a 2 deste mês e substitui a Halle Maria de la Seine, que subitamente pediu demissão.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 8 de abril de 2018. Para todos, votos de um excelente domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos, na Janela de Angola, vamos falar sobre a precariedade da saúde em Angola, bem como a falta de medicamentos nos hospitais. Como convidados, Ana Pascoal, da Ordem dos Médicos de Angola, e João Barros, da Associação Nacional da Indústria Farmacêutica de Angola.
O mundo celebrou neste sábado, 7 de abril, o Dia da Saúde. A cada ano, a Organização Mundial da Saúde escolhe um tema central para ser debatido no Dia Mundial da Saúde, o qual passa a ser uma prioridade na agenda internacional da OMS. O tema do Dia Mundial da Saúde para 2018 é Saúde para Todos, um tema que é contrariado pela realidade de Angola. A malária continua a somar mortes de forma assustadora, sendo a maior causa de óbitos no país, seguida da sinistralidade rodoviária, sob o olhar impávido das autoridades. As deficiências do setor já foram reconhecidas pela titular da pasta, Silvia Lutukuta, que ao olhar para os 2 mil óbitos provocados pela malária só no primeiro trimestre deste ano, considerou-o aterrorizador.
Os números, na realidade, são assustadores, porque por esta altura e no primeiro trimestre deste ano já temos cerca de 1 milhão de casos de malária e já temos também 2 mil mortes. A situação é crítica a nível nacional, mas nós estamos a tomar medidas e dar resposta. Portanto, o nosso setor, ao contrário dos outros, nos outros pôs-se fazer o diagnóstico e depois definir as prioridades. Nós, ao mesmo tempo que fazemos o diagnóstico, temos que ir dando solução aos problemas. Fizemos um diagnóstico profundo da situação, o que fez com que nós tivéssemos que andar o país inteiro. Nós, ministra, o secretário de Estado da Saúde, andamos em quase todas as províncias, falta apenas com a Asa Norte, visita profunda, e com a Asa Sul, que vamos fazer agora no próximo fim de semana. Isso deu-nos a possibilidade de, por um lado, conhecer os reais problemas do nosso setor a vários níveis, in loco.
De acordo com a titular da pasta, a malária continua a ser a principal linha de ataque do setor. Porém, fala em dificuldades em termos orçamentais e de recursos humanos, para além de apontar a falta de humanização dos serviços de saúde.
O nosso setor tem vários problemas que nós temos de considerá-los desafios, porque se olharmos para eles como grandes problemas, não vamos conseguir dar solução a curto, médio e longo prazo. Nós temos um grande desafio, que são as infraestruturas. Construímos, por um lado, bastante, equipamos várias unidades, outras ainda estão sendo construídas. Temos recursos humanos com pouca quantidade e, em algumas situações, também não especializados para dar resposta às nossas necessidades. Temos o grande desafio, que são os medicamentos, e, para além disso, temos os desafios financeiros, em que podemos dizer que nem sempre, e na situação atual em que vivemos, não conseguimos, com os recursos disponíveis, por um lado, resolver todos os problemas, e, para além disso, temos um passivo muito grande, herdamos uma dívida muito grande. Quero com isso dizer que vamos, dentro das nossas metas a curto, a médio e longo prazo, tentar equipar melhor algumas unidades nossas e serem elas referência para tratamento de patologias específicas.
No país, existem unidades hospitalares onde os profissionais obrigam pacientes internados a comprar medicamentos na rua, mesmo quando a instituição dispõe de tais fármacos. Em parte, a população tem tido dificuldades de aquisição de fármacos, muito por culpa dos problemas ligados às importações, segundo fez saber João Barros, da Associação Nacional das Indústrias Farmacêuticas de Angola.
Não é fácil, até por causa do acesso às divisas e para termos os processos de importação. No entanto, tem sido um esforço grande das empresas para que os medicamentos não faltem em Angola, para que estejam disponíveis, e é uma questão de cada vez continuarmos mais próximos das entidades reguladoras, que são importantes, o Ministério da Saúde, os profissionais de saúde, no sentido de podermos proporcionar o acesso aos cuidados de saúde e aos medicamentos. Numa perspectiva de representante de uma multinacional farmacêutica a operar em Angola, eu devo dizer que há áreas para melhoria. Vemos uma população carente, vemos que são importados medicamentos e nem sempre vemos o acesso a esses medicamentos. Aí entra o Ministério da Saúde com, naturalmente, com a sua rede de distribuição de medicamentos que a partir do SECOMA, mas isso já é uma parte de gestão logística do Ministério da Saúde que nós não interferimos, mas temos a consciência que podemos ser parceiros também nessa área, no sentido dos medicamentos que nós, empresas multinacionais presentes em Angola, fazemos chegar a Angola, possam chegar mais facilmente e de forma nos canais.
É nesta perspectiva que Ana Pascoal, membro da Ordem dos Médicos de Angola, refere que o problema de saúde no país é multissetorial e não apenas da responsabilidade do Ministério. A médica cita como exemplo a necessidade de aposta séria na melhoria das habitações nas comunidades.
Em questões de saúde em Angola não estamos lá tão bem. Estamos a tentar corrigir, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Paulatinamente, em questões de assistência médica e medicamentosa, todo mundo sabe qual é a situação que o país está passando, né? Com a crise econômica mundial, isso afetou todos os setores e a saúde não escapou. Associado a isso também temos a questão de reduzido número de profissionais dentro das equipes multiprofissionais. Também associa-se também a uma redução na qualidade da assistência de saúde em Angola. O fluxo é grande em todas as unidades de saúde, tanto na assistência primária, na secundária como na terciária. E nos últimos tempos verifica-se maior fluxo da população nas unidades terciárias. Por quê? Por carência de produtos básicos, né? Como medicamentos nas unidades primárias, que são os centros, postos de saúde, e assim como nas unidades secundárias de referência, que são os hospitais municipais e os hospitais gerais, né? No caso daqui de Luanda, né? Porque nas outras províncias do interior os hospitais gerais já são classificados quase ao seu nível como unidade terciária. Associado a isso também, esse fluxo vai à carência de profissionais, principalmente médicos, nas unidades básicas de saúde, apesar do esforço que o Ministério de Saúde tem feito na distribuição para a redução de unidades de saúde sem médico, mas ainda não são suficientes.
A escassez de equipamentos médicos, por um lado. Por outro, o não funcionamento dos mesmos e a falta de recursos humanos especializados contribuem para o agravamento dos problemas do setor. Os deputados da 8ª Comissão de Trabalhos da Assembleia Nacional visitaram na última sexta-feira, 6 de abril, o Hospital Pediátrico de Luanda David Bernardino. Os parlamentares que se inteiraram do funcionamento daquela unidade especializada em saúde infantil se mostraram preocupados com o que viram. Este é o grito de agonia de pais que acabavam de perder um bebê naquela unidade sanitária especializada em saúde infantil. A presidente da Comissão Parlamentar que vela pelas questões de família, infância e ação social, Ruth Mendes, falou à imprensa sobre a dura realidade da unidade sanitária onde morrem 5 crianças por dia. A deputada explicou que os profissionais daquela instituição sanitária trabalham com muitas limitações.
Duas conclusões podemos tirar. O hospital pediátrico ainda tem algumas dificuldades, tem trabalhado com muitas limitações, desde a falta de alguns meios, falta de medicamentos, mas a outra grande conclusão é que o esforço que o quadro clínico e todos os trabalhadores aqui do hospital pediátrico o esforço que têm estado a fazer para que, de facto, toda criança que entra aqui não saia sem ser atendida. Portanto, isso para nós é muito importante. Eu considero que a equipa de trabalhadores, desde médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e trabalhadores de base, são, de facto, uns verdadeiros heróis por aquilo que nós podemos ver do trabalho que eles conseguem fazer, tendo em conta o número de pacientes que acorre a esta unidade hospitalar. Portanto, nós vamos reportar à direção da Assembleia e seguramente acredito que a direção da Assembleia vai encaminhar para o Executivo, para o setor do Executivo que cuida das questões da saúde. Mas também nós vamos fazer advocacia para, quando for aprovado o orçamento de 2018, as verbas, 2019, perdão, as verbas atribuídas ao hospital pediátrico sejam acrescidas, porque de facto constatamos que as verbas são exíguas. Olha, eu vou falar de cura, porque pelo que vi, os índices de cura são elevados. O índice de mortalidade que acontece é mais porque as crianças chegam aqui em estado já avançado, com as doenças muito avançadas, e nem sempre há tempo de as curarem. Mas, de uma maneira geral, nós ficamos satisfeitos com o que vimos.
Calcula-se que perto de 400 crianças por dia dão entrada neste hospital. Deste número, uma média de 60 são internados. Dos internados, apenas 55 sobrevivem, sendo que as restantes crianças perdem a vida. A explicação foi dada por Francisco Domingos, o diretor-geral do Hospital Pediátrico de Luanda.
Não só da malária, mas também temos tido um aumento das doenças respiratórias agudas. E é lógico, com a capacidade de recursos humanos, a capacidade financeira, a capacidade de aquisição de meios, medicamentos gastáveis, é uma fase muito mais difícil.
Quantas crianças são atendidas diariamente?
Diariamente varia entre 300 a 400 crianças nesta altura, das quais 50 a 60 são internadas. Isso reflete que o restante das crianças deviam ser atendidas nos cuidados primários de saúde. Isso é, a nível do centro de saúde, a nível dos hospitais municipais, e só aquelas que tivessem complexidade que deveriam ser referenciadas para o nosso hospital, porque o nosso hospital é um hospital terciário de referência. Geralmente variam, falecem entre 3, 4, em média 5 crianças dia. E o que faz depois pelas contas que podem fazer semanal e mensal.
A unidade hospitalar conta com apenas 88 médicos e 384 enfermeiros, atendendo a demanda de pacientes que acorrem para aquele hospital. E com a falta de meios técnicos e humanos, agudizam-se as dificuldades, segundo fez saber o seu diretor, Francisco Domingos.
Lógico, com essa demanda, com a estrutura que temos do hospital, nós só temos 2/3 dos técnicos que deveríamos ter. 2/3, isso significa que deve dizer assim, eu estou a dizer no global, sim, que nós temos 2/3. De médicos até não temos grande deficiência, mas a deficiência principal é a nível dos enfermeiros. Eu digo, o enfermeiro é a base do atendimento na saúde. É o que está próximo do doente e que atende em primeira instância o doente. E a nível dos enfermeiros nós temos 2/3 das necessidades. É lógico que nessa fase não há hospital que tenha medicamento suficiente. Com as dificuldades que temos, não há hospital que tenha medicamento suficiente. É lógico que é a malária, as doenças respiratórias agudas, a infecção do recém-nascido, a malnutrição grave e algumas doenças preveníveis por vacinação, como por exemplo o tétano, ainda temos. Temos meningite por agentes também preveníveis por vacinação. Temos tétano neonatal e temos também uma patologia que eu sempre realço, que é a raiva. Não deviam falecer em Angola crianças por raiva.
Em 2015, Angola conheceu melhorias nos seus indicadores de saúde, tendo reforçado a construção de novas infraestruturas, o que resultou na redução, sobretudo, da mortalidade materna e infantil. Todavia, atualmente a cobertura sanitária não faz jus à realidade demográfica do país. É por esta razão que alguns cidadãos caracterizam o Sistema Nacional de Saúde como débil, já que há muita doença e pouca assistência, contrariamente ao que diz o lema da OMS. Para este ano de 2018, saúde para todos.
A saúde no nosso país não está nada de acordo. Está péssimo mesmo. Caso de atendimento do hospital, não é? Sou já no hospital mesmo, o atendimento está muito, mas muito mal. Um exemplo, tu vais para lá e para atender mesmo que chegue uma emergência, mesmo que tu foste, saíste de um outro hospital para outro, foste transferido, mas para atenderem, às vezes a criança às vezes acaba por morrer.
Saúde está péssima, porque existem muitos doentes, pouca assistência, falta de medicamentos. Muitos vão ao hospital, recebem realmente, não sabem como adquirir os medicamentos, não têm como. Então é tudo isso que leva o povo angolano ao sofrimento.
A saúde do país é péssima. Está em péssimas condições. Só existe paredes, mas não existe homens especializados suficientes para suprir a demanda. O que eu vi no Hospital Geral de Luanda, os médicos alegam que não há material gastável, estão a cobrar os parentes dos pacientes para poderem contribuir algum valor para poderem comprar o material gastável.
O reflexo do déficit de recursos financeiros atribuído pelo Orçamento Geral do Estado ao setor da saúde é visível na periferia de todo o país, onde, para além de existir escassez de hospitais, há falta de profissionais, o que resulta em enchentes nas unidades sanitárias. Sobre a falta de equipamentos médicos e de recursos humanos nos hospitais, Silvia Lutukuta, a ministra da Saúde de Angola, fez saber recentemente, em entrevista à Rádio Nacional de Angola, que havia sido traçado um plano para o ingresso de novos profissionais. Plano este, segundo a governante, que ficou prejudicado pela nova conjuntura económica.
Conseguimos um incremento que vai agora facilitar o concurso público nacional para... Nós tivemos, em termos percentuais, foi mais ou menos mais 0, quase perto do 0,5%.
Em números absolutos?
Em números absolutos tivemos um incremento de cerca de 34,5 bilhões de kwanzas. Isto já foi, na altura das audições, nós também fizemos já o redimensionamento deste orçamento. Cerca de 10 bilhões vão para o capital humano. E os 24 bilhões e 500 serão para infraestruturas. Nós temos uma série de unidades prioritárias.
De acordo com um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 géneros de doenças são provocados por alimentos. Na sua maioria, alimentos vendidos nas ruas. As principais avenidas em Luanda e no interior do país são autênticos mercados a céu aberto de alimentos durante o dia. A especialista em saúde pública e nutrição, Maria Fute, refere que a situação de Angola é agravante devido ao deficiente saneamento básico que se assiste no país.
Tanto alimentos vendidos na via pública é que normalmente se chama comidas de rua.
Pois é.
Então, essas comidas de rua, nos últimos tempos, nos últimos anos, vem se tornando uma prática comum. Não só em Angola, mas praticamente a nível do mundo, principalmente dos países em desenvolvimento. Portanto, aqui temos duas vertentes quanto às comidas de rua. Temos a vertente de que é uma forma, possivelmente, de ajudar, portanto, combate à pobreza, por um lado, porque é fonte de rendimento para famílias. Porém, há o outro lado, que estes alimentos, as comidas de rua, ou alimentos comercializados nas ruas, nas vias públicas, também são fontes de doença.
A reflexão de especialistas à volta do sistema de saúde em Angola. O mundo celebrou, neste sábado 7 de abril, o Dia Mundial de Saúde, cujo lema é Saúde para Todos. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Não esqueça de também conversar connosco através do Facebook e por que não do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música Ser Feliz, as vozes de Liriane, acompanhada por Landrick.
Me tratas com carinho, me tratas com respeito. Eu amo esse jeito, como me abrigas no teu peito. Meu amor sincero, amigo verdadeiro. Não quero outra vida, eu só te quero a ti. Eu recebi dos céus, tô com o meu presente. Eu agradeço aos céus, quero brindar ao amor da gente. E tem mais, se quiseres mais, podes esquecer só de vaidade, porque já tens minha lealdade. Com respeito, eu amo esse jeito, como me abrigas no teu peito. Meu amor sincero, amiga verdadeira, é pra vida inteira. Teu amor é de primeira. E tem mais, se quiseres mais, podes ter gesto de vaidade, porque já tens minha lealdade. E aí
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Isto de segunda a sexta. E esta é a Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 8 de abril de 2018. Votos de um bom domingo para todos os que estão a acompanhar-nos.
Eu amo esse jeito, como me abrigas no teu peito. Meu amor sincero.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 8 de abril de 2018. Transmitimos desde Washington, onde vos enviamos votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em direto em voaportugues.com. Em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGGTA Capital FM, em Bafatá, em Rádio Comunitária, em Gabu, e a Rádio Sitchanoku. Não esqueça, estamos também na internet em direto, voaportugues.com. Na apresentação convosco neste domingo está Ana Guedes. Depois das notícias do mundo, vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Ela vai responder hoje a perguntas do nosso auditório. E depois vamos conversar com uma amiga ouvinte de Moçambique. Mas agora já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. E aqui estou para o último bloco de notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o Irão neste domingo por um ataque químico insensato na Síria que matou pelo menos 40 pessoas, advertindo que é um grande preço a pagar. Na rara condenação direta ao líder russo, Trump declarou: "O presidente Putin, a Rússia e o Irão são responsáveis por apoiar o animal Assad", isto em referência ao presidente sírio Bashar al-Assad. Grande preço a pagar, disse Trump numa série de comentários no Twitter. O presidente não disse como os Estados Unidos haveriam de reagir, mas o conselheiro de Segurança Interna e Contra-Terrorismo, Thomas Bossert, disse à ABC News que eu não tiraria nada da mesa. Trump disse que a área onde a atrocidade teve lugar, em Douma, perto da capital síria Damasco, é confinada e cercada pelo exército sírio, tornando-a completamente inacessível ao mundo exterior. Mas Trump também disse que se o seu antecessor, o antigo presidente Barack Obama, tivesse cruzado a sua linha vermelha desenhada na areia para responsabilizar Assad por ataques químicos anteriores, o desastre sírio teria terminado há muito tempo. Animal Assad teria sido história, escreveu Donald Trump. O alegado ataque químico negado pelo governo sírio e pela Rússia ocorreu no final de sábado, numa altura em que eram feitos novos ataques ao último enclave rebelde no leste de Ghouta. Os socorristas disseram que descobriram famílias sufocadas nas suas casas. Mais de 500 pessoas, a maioria mulheres e crianças, foram levadas aos centros médicos com dificuldades respiratórias, espumando pela boca e com os olhos ardendo. Também aqui dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou na sua conta no Twitter neste domingo que a China iria derrubar as suas barreiras comerciais e que os dois países chegariam a um acordo sobre propriedade intelectual. Na quinta-feira, Trump ordenou que autoridades de comércio dos Estados Unidos identificassem tarifas sobre 100 mil milhões de dólares em produtos chineses, alimentando receios de uma guerra comercial entre as duas maiores potências económicas do mundo. No post deste domingo, também no Twitter, Trump disse que ele e o presidente chinês Xi Jinping permaneceriam amigos, apesar da disputa, e acrescentou: "A China vai derrubar as suas barreiras comerciais porque é o correto. Os impostos se tornarão recíprocos e um acordo de propriedade intelectual será fechado. Ótimo futuro para os dois países", sublinhou Trump. Dias após a tomada de posse, o novo primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, iniciou a materialização das prometidas reformas com realce para o encerramento do centro de detenção Mekelawi e a libertação de 11 jornalistas e políticos. Mas antigos prisioneiros e jornalistas dizem que o centro de Mekelawi não foi encerrado, que os detidos apenas foram transferidos e questionam se o encerramento simbólico e libertação de alguns reclusos é sinal de reais mudanças. Ahmed tomou posse a 2 deste mês e substitui Haile Maria Delassane, que subitamente pediu demissão do posto de primeiro-ministro da Etiópia. No seu discurso de posse, Abiy Ahmed enfatizou a unidade. "A partir de agora, iremos olhar para os partidos políticos como concorrência e não inimigos, e os seus apoiantes como irmãos e irmãs com ideias alternativas e que amam o seu país", disse Ahmed. Os 11 jornalistas e políticos soltos na quinta-feira haviam sido detidos em março por participar numa manifestação ilegal na Etiópia. Muitos haviam sido detidos em anteriores circunstâncias. O centro de detenção de Maekelau, cujo encerramento foi anunciado na sexta-feira, fica na capital da Etiópia, Addis Abeba, e está ligado à atrocidade do regime Deng, que perdeu o poder no final da década de 1980. Um homem que dirigia a viatura que avançou contra um grupo de pessoas em frente a um restaurante na cidade alemã de Musta, no sábado, agiu sozinho e há indicações de que tivesse problemas psicológicos, disse o ministro regional do interior neste domingo. Duas pessoas perderam a vida em resultado da ação no restaurante Grosser Kiperke, um destino popular para turistas na parte antiga da cidade universitária do oeste da Alemanha.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 8 de abril de 2018. Em nome de todos, fotos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico, a doutora Graça Matinha, que vai responder a perguntas dos nossos ouvintes. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre assuntos de saúde, temas de saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Ora, por aqui estamos todos bem, estamos aqui no início da primavera, portanto, estamos aqui no período em que há muitas alergias. E não sei, doutora, se por acaso a pergunta de um dos ouvintes, ouvintes, quer mulher, quer homem, que nos enviou, em que diz, este é um homem, porque ele diz, a minha esposa anda com uma constipação que já faz um ano. Acusou asma, mas acaba não sendo asma porque passa todo o tempo constipada. Não pode apanhar nem tocar em água fria. Doutora, o que é isto? Que condição é esta?
Pois, Ana, segundo o nosso ouvinte, o diagnóstico inicial foi asma, mas depois diz que a esposa tem desde um ano uma constipação, portanto tem sintomas, provavelmente tenha sintomas clássicos de uma constipação, que são o nariz a correr, os espirros e todo aquele mal-estar que a pessoa tem quando tem uma constipação. Indo por essa lógica, O que me ocorre é que essa senhora ou essa esposa do ouvinte esteja perante uma situação de uma rinite alérgica. O que é a rinite alérgica? A rinite alérgica é um quadro de inflamação da mucosa da cavidade nasal, portanto do nariz, e que é causada por uma reação exagerada do sistema imune quando entra em contato com algumas partículas. Nós falávamos há alguns programas atrás da conjuntivite, por exemplo, que também pode ser alérgica e que algumas pessoas, quando entram em contato com pólen, podem desenvolver essa conjuntivite. A rinite alérgica também tem mais ou menos as mesmas características. O contato com pólen, o contato com água muito fria, o contato com o estar em ambientes muito frios pode desencadear essa reação alérgica, não é? Que é chamada de rinite alérgica. E a rinite alérgica vai cursar com os sintomas de uma constipação, não é? Vamos ter o nariz a correr, não é?
Espirros.
Vamos ter espirros e aquele mal-estar que muitas vezes acompanha uma constipação. Portanto, eu penso que trata-se mesmo de uma rinite alérgica.
Uhum. Qual é a diferença aqui entre rinite e sinusite? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando está tempo frio, não é água, mas é o tempo frio, há muitas pessoas com problemas de sinusite.
Bem, em termos da sintomatologia não é muito diferente, mas a rinite ataca a parte interna do nariz, não é? A mucosa nasal, posso assim dizer. E, enquanto que a sinusite ataca ataca os seios nasais, que são mais internos à mucosa nasal. Exato. E a sinusite pode ser causada por diversas causas. Pode ser alimentação, pode ser também, algumas vezes, alguma alergia, pode ser malformações da própria, dos próprios seios nasais. Portanto, essa é a principal diferença. Mas em termos de sintomas, são parecidos. Temos este espirro, o corrimento nasal, o mal-estar, e algumas vezes até a tosse. Portanto, sim, a sintomatologia é parecida. Mas é preciso um diagnóstico profundo para se diferenciar as duas.
Portanto, ele refere que já tem há um ano que a esposa tem essa tal constipação, que poderá ser esta rinite alérgica. Uma rinite alérgica que é provocada por vários alergénicos, que tanto Exato. Podem estar todo o ano, de facto, presentes. Como é que se trata? Exato. Como é que se trata uma rinite?
Olha, conforme eu me referi, as causas são várias, não é? Fundamentalmente os alérgenos. E o tratamento é nada mais nada menos tentar reconhecer os fatores que vão desencadear essa alergia. Se for, portanto, o pólen, é preciso evitar o pólen. Se for o pó, tem que evitar o pó dentro da casa, tem que fazer uma boa limpeza. Essas são as medidas assim mais gerais. Mas também existem alguns medicamentos específicos, que são os antialérgicos. Temos os antihistamínicos, porque muitas vezes há congestão nasal também, quando a pessoa está constipada, pode dar alguns descongestionantes nasais e também pode dar alguns medicamentos da classe dos corticosteroides. Portanto, depende muito do quadro que a pessoa apresenta, da duração do quadro e também do tipo de agente causador da rinite alérgica.
Doutora, mudando de tema, temos aqui um outro ouvinte que nos pede, que faz uma pergunta interessante, doutora, eu não sei como, quem é, mas ele diz assim: estou com uma dor muito forte no ombro esquerdo, não caí, é tanta dor que não consigo me virar quando estou a dormir. O que é que será? Se não é partido?
Exato. Ana, dizer que a dor no ombro é uma condição que, bom, sem olhar, sem ver o doente, pode ser difícil ajudar, ou pode ser difícil saber o que é. Mas é uma condição que pode surgir em qualquer idade e é comum nos jovens, principalmente os jovens atletas, que usam muito a articulação. Portanto, pessoas que usam a articulação do ombro, como jogadores de tênis, ginastas, ou pessoas que têm uma atividade profissional que envolve mexer essa articulação do ombro, com frequência podem ter uma dor no ombro. E o que acontece muitas vezes é que há uma inflamação temporária nas estruturas do próprio ombro, nas estruturas internas do próprio ombro. E essa inflamação pode causar essa dor intensa que o paciente se refere. Mas, como eu disse, é uma condição um pouco difícil de dizer com exatidão o que é, porque pode ser qualquer coisa. Mas, muitas vezes, é o que eu me referi.
Portanto, doutora, por exemplo, se não for uma fratura, algo que tenha no ombro, eu lembro-me que, por exemplo, eu também, como faço ginástica, também tenho uma dor no ombro. E uma das coisas que eles disseram é que foi, tanto pode ser uma tendinite como artrite.
Exatamente.
Dependendo, de facto, onde está essa inflamação. Porque uma é dos tendões e outra terá mais a ver
e
já...
E outra é da própria articulação.
Exatamente.
Exato.
Portanto, como é que, por exemplo, uma vez que nós não sabemos de facto... o que é que lhe provoca esta dor forte no ombro? Ele diz que não caiu, portanto, ele quer dizer que não partiu, mas tem uma dor muito grande quando vira, não é? Portanto, qualquer uma destas tendinites, bursites, artrite, pode ser o causador. Portanto,
Exato.
Não há nada como ir ao médico e tentar perceber o que é que está a causar essa dor.
Logicamente, é preciso ir ao médico e explicar que tem essa dor e vão ser feitos diferentes exames para poder identificar a proveniência dessa dor. E consoante a causa que for detectada, vai ser devido ao tratamento. Se for a tendinite, vai ser um tratamento. Se for uma artrite, vai ser um tratamento. Se for um desgaste da articulação, por qualquer outra razão, também vai ser um tratamento necessário. Mas o mais importante é, naturalmente, procurar ajuda médica e expor a sua situação e fazer os exames necessários.
Doutora, uma vez que em muitos dos locais para onde nós transmitimos, nem sempre é fácil ir ao médico, arranjar uma consulta, até que este nosso amigo vá ao médico, tem algum conselho que lhe possa dar em termos do que é que ele pode fazer para proteger o seu ombro, uma vez que lhe dói?
Olha, é preciso que a pessoa evite movimentos no ombro, não é? Porque enquanto não souber a causa, quanto mais movimentos fizer, isso pode estar a piorar a condição. Portanto, é preciso tentar imobilizar o ombro. A imobilização é muito simples, com um lenço amarrado e o braço virado para o peito, a pessoa pode imobilizar todo o braço e naturalmente o ombro, e isso evita movimentos. Essa seria a primeira medida. A segunda medida pode ser a aplicação de gelo, não é? Assumindo que é uma inflamação, o gelo pode ajudar a diminuir a dor, mas também pode tomar alguns anti-inflamatórios, mas não gostaria de recomendar que a pessoa fizesse a automedicação com os inflamatórios, porque não se sabe qual é a causa de tudo. Mas em alguns momentos pode tomar um anti-inflamatório, como paracetamol, que pode tentar ajudar, aliviar por 1-2 dias, enquanto tenta procurar ajuda médica. Exato.
E outra coisa, doutor, ele diz que quando não consegue virar quando está a dormir. Doutor, eu sei que uma das coisas que me foi aconselhada foi não dormir para o lado do ombro que doía, dormir para o outro lado.
Sim.
E tentar repousar o braço.
Exato.
E o ombro em cima.
Exato.
de uma almofada, que é exatamente para tentar imobilizar o mais possível o braço durante.
Exato.
A noite.
Exato. A imobilização, como eu disse, é fundamental. É preciso que a pessoa evite fazer qualquer movimento com esse braço, e isso envolve naturalmente ter muita atenção quando a pessoa vai se deitar e não fazer nenhuma pressão sobre esse ombro, porque enquanto não souber o que é preciso proteger aquela região.
E pronto, amigos ouvintes, nos vamos despedir do nosso auditório. Hoje estivemos aqui a falar sobre problemas relacionados com a rinite alérgica, a constipação que dura durante um ano, como diz o nosso amigo ouvinte, e estivemos também a tentar, de alguma forma, falar à distância sobre o que é que pode ser uma dor forte no ombro. E vamos então despedir-nos do nosso auditório. Doutora, uma boa semana de saúde para si, uma boa semana de saúde para todos os nossos amigos, e aqui esperamos as vossas perguntas para a doutora Graça Matezinha. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana, uma boa semana para si também e para os nossos ouvintes. E lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois da saúde, espaço de todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar aqui com a moçambicana Silvia Germana.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre trabalho voluntário com a moçambicana Silvia Germana. Ela tem 26 anos, mora em Maputo e tem muitos projetos para concretizar. Olá, Silvia, seja bem-vinda ao Espaço do Ouvinte.
Olá.
Silvia, você é empreendedora, né, do ramo alimentício aí em Maputo, e eu fiquei muito curiosa porque você falou para mim que você faz vários trabalhos voluntários aí na capital, e eu gostaria da gente usar esse espaço para então falar sobre trabalho voluntário. Antes de você me contar o que você faz, como é que você decidiu se tornar uma voluntária?
A sede de tanto querer ver um mundo melhor, cada dia melhor,
Então, isso acho que foi a base. A sede de querer ver uma pessoa furindo, uma pessoa tendo um pão digno, uma pessoa tendo uma água limpa, propícia para beber. Então, acho que isso é que mais levou-me, porque eu vejo que Moçambique ainda precisa de mais pessoas para poderem ajudar essas pessoas carenciadas, que são pessoas também que merecem. Elas não têm condições, mas essas pessoas precisam. Essas pessoas também são dignas, são nossos irmãos em Cristo.
E você me falou, né, que você não teve uma vida fácil, né? Você começou a trabalhar cedo, com 16 anos, foi educadora de infância no Centro Infantil A Raio do Sol, trabalhou como recepcionista, secretária, auxiliar de contabilidade. Quer dizer, desde muito cedo, a sua mãe fez com que você e seus irmãos, né, fossem responsáveis, né? Sempre incentivou vocês. E isso te ajudou, né, a se tornar uma empreendedora hoje.
Sim, com certeza. Isso ajudou-me muito, por isso com muito, desde muito cedo já sei já sabia o que era ir ao mercado para ganhar a vida, o que eu posso fazer. Já pensava no o que eu posso fazer para amanhã eu ter alguma coisa minha, para amanhã eu não reclamar pelo passado.
E você mencionou, né, que você hoje ajuda outras pessoas a melhorarem de vida. E eu queria que você me falasse mais um pouquinho desse trabalho voluntário, né? Você dá cursos de culinária, doces, salgados e pastelaria. Como é que você ajuda e quem que você ajuda?
Dou curso de culinária para todos, para todo tipo de pessoa. Dou ao domicílio. E tenho aulas, tenho dado também em casa, tenho dado também no ensino. Temos também uma escola num bairro também que foi montada lá. Eu dou aulas para pessoas, toda pessoa que precisa do rendimento, toda pessoa que precisa saber cozinhar, toda pessoa que admira a cozinha, toda pessoa que necessita de algo por fazer. Quer fazer alguma coisa. Eu tenho ajudado, sim, as pessoas que carenciadas, pessoas órfãs. A pessoa é órfã, não tem como ter lá por perto uma mãe, um pai que diga, faça isso. Então, nós vamos até a pessoa, nós conseguimos lá resgatar a pessoa, perguntar à pessoa o que a pessoa gostava de fazer. Se a pessoa tem um rendimento qualquer que tem, nós ensinamos lá a fazer o pão, ensinamos lá a fazer o doce. Ensinamos lá a fazer o bolo, ensinamos a fazer várias coisas, vários bolos, biscoitos, chamuças, todo esse ramo, doces, salgados, pastelaria, para que a pessoa saia firme, saia e entre no mercado, porque depois daí a pessoa pode já procurar emprego, é mais fácil, mas também, assim, aquelas pessoas carenciadas, tem mãe, tem pai, mas não tem condições, eu também já estive
sim.
Assim, não fui ajudada, mas o esforço meu valeu porque tinha a mãe por perto. Mas se essa pessoa não tem condições de pagar a escola culinária para estudar, a pessoa sim pode vir se inscrever, nós vamos fazer isso por ela. Nós inscrevemos a pessoa e a pessoa, desde o momento que tem a vontade, para aprender. E a pessoa aprende e sai, já faz os seus próprios negócios, eles vão crescendo assim.
E você tem alguma parceria para ajudar a pagar o custo desses cursos gratuitos para os órfãos e pessoas carentes? Como é que você lida com os gastos dessas aulas que são gratuitas?
Agora nós estamos a lidar com os benefícios que nós apanhamos das aulas das pessoas que pagam, as pessoas que pagam as aulas. São aqueles valores não beneficiam a nós, beneficiam os outros carentes. E também há muita coisa que por detrás vem, que são os valores que eu vou ganhando pelas aulas que eu dou em casa. É muita coisa, é só vontade. Então vou aprendendo a gerir isso com certos valores que eu vou ganhando pela lanchonete, pelas lanchonetes, pela área que eu faço, por tudo que eu faço em casa, pelas aulas que eu dou em casa. Assim vai, vou girindo e tudo vai ficando consumado.
Excelente, olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo no Espaço do Ouvinte, Silvia. E eu queria saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu sei que no dia 7 de abril foi celebrado o Dia da Mulher Moçambicana. Quem sabe você tem uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
Eu diria para toda mulher moçambicana que não se sinta confortável sentando no sofá, que vá buscar os seus sonhos, desafios, que temos muito por dar. Nesta vida não viemos para ficarmos, olharmos para os outros, analisarmos os outros. Viemos para nos auto-analisarmos e fazermos o melhor cada dia. E podemos fazer muito, mas muito bem isso com dedicação, com amor e confiança acima de tudo.
E por sugestão da Silvia Germana, a música Som Gospel, a vitória chegou a Aurelina Dourada com a filha Luana Dourado.
Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana.
É isso aí, mãezinha. Vamos louvar.
Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vem passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.